Gente, passa por
Eu
esse.
preparei até algumas coisinhas para mostrar para o nosso pessoal, que o pessoal do Marinho, eu acho que vale a pena, eu acho que a gente tem uma capacidade grande de ter um entendimento de algumas coisas e ser divulgador de algumas coisas que são muito importantes nesse momento.
Vou até compartilhar aqui, Paulinho.
Isso. A questão é a seguinte, pessoal. A gente está num momento muito crítico no Rio Grande do Sul, uma centena de mortos, uma centena de desaparecidos, mais do que uma centena, né? Milhares de pessoas desabrigadas, conhecidos. A gente está com uma grande tragédia nacional, uma situação assim, horrível. A meu ver, não é sem precedentes que já houve. Mas, assim, um momento no, do planeta, para mim, é sem precedentes. Eu tenho visto muitas explicações e o pessoal do jornal e tudo, eventualmente, um outro canto, às vezes, mais esclarecido, mas algumas explicações, às vezes, ficam ali no que é muito raso. E eu acho que a gente, aquarista, tem obrigação de saber algumas coisas, até para dar uma certa importância. Eu acho que é um momento de, primeiro, estar comovido com essas pessoas, segundo, ajudar a reconstruir a vida das pessoas, mas também um momento muito importante de estar muito assustado e de começar a cair na real, de conectar os fatos, de conectar os fatores de risco, o que está acontecendo, com o que está acontecendo de fato. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu lido com doenças sérias. Alguém teve um AVC. A pessoa pergunta, por que que a pessoa teve um AVC? A resposta imediata, que está sendo a resposta comum para esses eventos, a resposta meteorológica, é o seguinte, ó, soltou um trombo que obstruiu um vasinho e depois desse vasinho tem uma região cerebral, ficou sem sangue e essa região morreu. Isso foi o AVC. Foi o trombo que causou o AVC? Só que a gente sabe que muito bem que não é isso. A pessoa não teve AVC porque teve um trombo. Ela passou uma vida exposta a fatores de risco. Passou muitos anos da vida acumulando gordura nos vasos sanguíneos, com aterosclerose, com eventualmente doenças que estão associadas a eventos cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes. E tudo isso foi pouco a pouco causando dano arterial. Eventualmente, ela agregou a isso alguma doença cardiológica, uma arritmia, um novo fator de risco. Tudo, vieram novas ondas de problemas, a idade avançou até o dia onde soltou um trombo que obstruiu um vaso. No meu entendimento neurológico, é isso que causou o AVC. E é aí que a gente tem alguma chance de, eventualmente, tentar mudar o curso das coisas. A gente é muito limitado quando a tragédia está instalada. Que é o que está acontecendo, que a gente está enxergando. De maneira bem rasa, ó, eu vou dar uma explicação do Paulinho aqui, eu acho que merece, os nossos aquaristas têm uma capacidade cognitiva boa para compreender esses detalhes que eu vou mostrar, e eventualmente ajudar a propagar melhor algumas ideias dos fatores de risco. A explicação meteorológica, então, levando em consideração, eu não sou meteorologista, não sou especialista em nenhuma dessas áreas, mas deixando a observação que eu como uma pessoa estudiosa, eu estou um pouquinho insatisfeito com as explicações muito rasas que têm sido dadas. Então, houve um bloqueio meteorológico, uma região de acúmulo pluviométrico que estacionou no Rio Grande do Sul. Houve um bloqueio de ar, uma dificuldade de transmissão dessa corrente, ela ficou parada no Rio Grande do Sul. Ela caiu numa região onde já existe fator de risco, tem as questões todas lá do Rio Guaíba, ou pela Lagoa, né? Transbordou e alagou toda aquela região, todos aqueles municípios. Essa é a explicação do soltou um trombo, que é uma explicação, ao meu ver, muito rasa. Eu não sei se é porque as pessoas consideram que todo mundo já sabe o que tem de base, ou se vai prolongar demais, explicar um pouquinho melhor as coisas, ou se de fato elas não estão percebendo. Então, olha só, esse gráfico aí, só para iniciar o que eu ia mostrar, é uma coisa que a gente está cansado de saber. Eu acho que entre a gente aquarista não tem dúvida nenhuma. A gente sabe que no período pós-revolução, desde o período pós-revolução industrial, a gente criou a nossa principal fonte energética no mundo inteiro, é a queima de combustível fóssil, e de que a gente está acumulando gases de efeito estufa ao longo de todos os anos, e a cada ano a gente acumula mais remanescente, principalmente de gás carbono, gás carbônico, e agora outros gases que estão sendo consequência do efeito cascata. Então, isso aí eu acho que nenhum aquarista, embora pessoas neguem esse componente antropogênico, né? Mas a gente que tem uma compreensão mínima biológica, eu acho que não tem como negar que isso está acontecendo. Isso aí são as curvas térmicas, a média das curvas térmicas, né, na temperatura da superfície do mundo ao longo dos anos. Não tem dúvida nenhuma que a temperatura do mundo varia, né, ao longo das estações, ao longo do ano. Isso aí é de acordo com os meses, ou seja, ele faz uma curva, não tem dúvida nenhuma, e a cada ano a gente subiu um pouco dessa curva. E que no ano passado e neste ano a gente subiu em degraus maiores. Esses degraus aí é uma fração de grau, não é uma questão assim, subiu um grau. Não, nós estamos falando de, ao longo do período que a gente começou a subir, numa média, subir mais ou menos 1,2 grau até o momento, mas caminhando para 1,5 na média, o que significa que teve lugares que, em momentos, vão estar 4, 5 graus mais altos do que o habitual. Então, numa média, tá? Que é um ponto de corte relativamente catastrófico para o mundo. Então, a nossa curva só subiu, e ela só subiu em direção ao limite que é considerado catastrófico. E aí eu vou entrar um pouquinho nos detalhes, que eu acho que a gente aquarista é bom para compreender. Consegue mostrar outra aí? Aquela era a curva de temperatura da superfície. Essa daqui é a curva de temperatura dos oceanos. Então, amplie ela um pouquinho, amigo. Vocês veem que ela está. Não precisa de ser muito, vamos dizer assim, descolado em gráfico, em nada, para perceber onde chega essa curva, qual é essa tendência, que é uma tendência progressiva de aumento. Ela vai ir até 2022, o último dado de 2024 foi de um novo degrau, uma nova subida aí nessa, como esses degraus que de vez em quando ele faz. Passa para o próximo, fazendo favor. Isso aqui é só para a gente chegar no muito recente. É a temperatura do oceano, incluindo o ano de 2024 até fevereiro. É aquela curva que está não terminada ali. Mesma coisa, está bem claro onde nós estamos nesse patamar. É uma curva. A temperatura hoje está mais baixa do que no dia mais quente do ano passado. Mas, levando-se em consideração uma curva, dá para saber muito bem onde que nós estamos. Pode passar para a próxima. Isso aqui é só para dizer que, sim, está aquecendo e no, na média está acontecendo. Isso aqui é para explicar um pouquinho um conceito que está sendo cada vez melhor compreendido. Ele é relativamente complexo. Eu acredito que nem mesmo os oceanógrafos, os meteorologistas ainda não, ele não existe consenso absoluto sobre esses pontos de não retorno. Eu vou falar sobre os tipping points, que é uma coisa importante da gente entender, porque a gente está em cima de alguns deles. A gente aquarista sabe muito bem algumas coisas que no nosso ecossistema fechado, que é o aquário, que acontece, são pontos de não retorno. Então, vou dar um exemplo bem prático para a gente. A gente sabe que a amônia faz mal para esses animais que a gente cria. Começou um pico de amônia, os peixes, principalmente, os animais vão sentir. A partir do momento que um peixe morre, ele entra em decomposição. Ele é um grande poço de transformação para amônio. E, a partir desse momento, ele vai fazer um novo pico gigantesco e é um ponto de não retorno. Esse peixe não vai ressuscitar. É só se alguém for lá e tirar ele do aquário. Ele pode facilmente criar um efeito em cascata. Mas um peixe morre por conta desse grande pico. Agora a gente tem dois picos sobrepostos. É fácil de entender do ponto de vista da gente que cria sistemas fechados, o que são os pontos de não retorno e qual é o impacto deles no efeito cascata. É por isso que existe o crash de aquário. Crash de aquário é uma série de pontos limítrofes que foram ultrapassados e o sistema não consegue, ele está longe, mais longe, longe de dar conta de retornar isso. O fato da gente emitir gás carbônico na atmosfera unicamente não é a única coisa que está acontecendo, não. O problema é que nos sistemas biológicos isso aí é muito delicado. O que no mundo inteiro acontece é que a gente tem vários sistemas que fazem uma entrada positiva, positiva assim, atrapalhando, contribuindo para o aquecimento, e pontos que são protetores e que a gente está eliminando do sistema. Então, eu vou comentar alguns deles aqui e comentar um pouquinho o que a gente sabe deles. Esses pontos de não retorno são os tipping points. Vocês veem que alguns aí eles colocam tip. Tip é porque meio que já era. A gente já alcançou o ponto de não retorno. Um dos pontos de não retorno é com o aquecimento, o degelo das camadas polares. Então, a gente já tem um degelo no Ártico importante, muito acima do esperado, muito acima do normal, e a gente já está tendo repercussão, principalmente na região oeste da Antártida, que não é oceano, mas que também é coberta de gelo. Dois impactos isso a gente já tem imediatos no sistema, no nosso. A gente vai imaginar que o mundo, o planeta Terra, é o nosso aquário. E que a gente é hábil em compreender as coisas que estão acontecendo nos ciclos ali no, dentro do aquário. Tem um efeito no gelo, que é o efeito refletor do gelo para toda a luz e energia solar, o efeito albedo, que eles chamam. É um espelho. Então, parte de toda a energia solar que entra no planeta Terra é refletida para a atmosfera, mas também refletida até para fora da Terra. Significa que isso atua como um sistema de proteção da quantidade total de energia que entra através do sistema irradiação solar. Se a gente perde essa camada refletora, a gente vai ter uma camada mais escura por debaixo, a gente vai passar a absorver toda essa energia. Então, isso é um ponto de que a partir do momento que vai tendo degelo, o gelo vira água, e ele não volta a virar gelo. Não, há reza grande que vai fazer com que as grandes geleiras, de um dia para o outro, voltem a virar gelo. Então, esse é um tipping point, é um ponto de virada que a gente já alcançou e está em franco andamento no Ártico e na Antártida. Existe ainda um problema grande adicional do Ártico, que é essa região que ele coloca ali mais da esquerda, da Groenlândia, principalmente, que é uma região onde eu vou elaborar um pouquinho para frente, onde esse gelo, vocês guardam a informação, esse gelo derreteu e a água do gelo é água salgada ou água doce? É água doce. A água salgada está por debaixo do gelo, no oceano. Essa água vai reduzir a salinidade nessa região. Apesar da gente considerar que o mar tem a mesma salinidade em todos os lugares, não é assim. Em regiões, em localidades específicas, a salinidade é diferente. Então, a salinidade vai cair nessas regiões. Explicado um importante ponto de não retorno. Um segundo ponto de não retorno que eu já vou explicar, só porque já é associado a ele. Dois que estão aí. Ali no cantinho direito, a gente tem escrito permafrost. Em várias regiões do planeta, por exemplo, na Sibéria, a gente tem áreas que foram previamente habitadas por seres, por plantas, havia vida ali, e durante muito tempo, para ser permafrost, precisa de, há 2 anos não existir degelo, tem um gelo permanente. Mas a bem da verdade é que tem regiões que têm milhares de anos, tem regiões que chegam até 150 mil anos que estão debaixo do gelo. É uma região onde existia uma floresta, existia bicho, existia um tanto de coisa. E essa região há um gelo permanente, teoricamente permanente. Junto disso, do permafrost, ele está do lado dela aí, ó, os hidratos de metano, que eles chamam de clotratos, são bolsões de metano que ficam mais abaixo do que o permafrost, que tem acúmulos de metano, um gás proveniente também de decomposição, que estão lá há milhares de anos, funcionando como um reservatório permanentemente congelado. Já existe uma grande área de permafrost onde está acontecendo o degelo por conta dessas ondas de aquecimento. O que que acontece na região do permafrost que acontece degelo? Aquela grande quantidade de composto derivado de carbono, principalmente o mais sério, o metano, que tem um efeito estufa potencializado em relação ao carbono, é liberado na atmosfera. Aquilo estava enterrado há milhares de anos. Isso faz uma nova. Cada tipping point que a gente atinge é o seguinte: a gente está colocando um pouquinho de gás carbônico na atmosfera. Está todo mundo, seus carrinhos, todo mundo está poluindo o mundo com a sua queima de combustível fóssil. Está tudo ali numa mesma onda contínua. Cada vez que a gente atinge um tipping point, a gente dá um passo largo nesse degrau de mudança climática. A gente atingiu já esse ponto? Sim. De maneira completa? Não. Mas a cada vez que a gente avança, ele está gravemente evoluindo. Outro ponto muito crítico: a emissão de carbono através da morte de plantas e animais. E onde que existe isso de maneira impactante para a atmosfera? na nossa Amazônia, são os verdinhos aí. Nas florestas tropicais, nas grandes florestas tropicais, então, tem anos e anos e anos que a gente tem queimada na Amazônia. A gente tem substituição de uma floresta tropical e, aos poucos, está virando algo parecido com uma savana, não sei, vai ganhar um outro nome. A gente tem uma substituição da floresta por queimada, por emissão de carbono. Um que é muito marcante, eu acho que nós aquaristas sabemos muito bem o que está acontecendo, é o branqueamento de corais. E a gente compreende bem esse tipping point. Um coral, quando você vai estressando ele até o limite, então você coloca ele sob temperaturas mais altas, 27, 28, 29, ele está ali, está ali aguentando, 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 até um momento você chega ali 30, 31. O que que acontece no nosso aquário, quando acaba a energia? Todos os corais morrem. Ou os corais que vão morrer, eles branqueiam por completo, uma coluna inteira. Só que isso não está acontecendo em um lugar só, isso está acontecendo no mundo inteiro. O Abílio daqui a pouquinho vai mostrar uma imagem que é confirmatória do reconhecimento mundial do NOAA do quarto grave evento de branqueamento de corais que está acontecendo no mundo. Quem acompanha a gente aí nas redes sociais, acompanha o pessoal do Coral Vivo, as redes que fazem monitoramento de coral até aqui no Brasil, e os nossos corais estão morrendo. E eles estão morrendo, não é morrendo um ou outro, eles estão morrendo todos. Para a gente aquarista, que tem alguma noção disso, não tem dúvida nenhuma que a gente ultrapassou esse ponto de não retorno. Uma vez que você branqueia toda uma costa, todo um recife de coral, isso aí vai gastar. A gente sabe o tempo que gasta para o coral crescer. E olha que ele cresce mais rápido no mar. Mas isso vai gastar alguns milhares de anos em melhores condições para se restabelecer. Então, esses são os pontos de emissão de carbono. Uma vez que os recifes de corais branqueiam, toda a cadeia alimentar inicial está nesse recife. Os peixes pequenos, a vida pequena, está ali sendo albergada, funcionando de casa, funcionando de comida. Toda essa cadeia vai morrer. A cadeia dos peixes grandes come os peixes pequenos. Então, ela depende dos peixes pequenos e ela, secundariamente, vai sentir. O que significa que a gente está vendo hoje uma onda grave de branqueamento. Não sei daqui quanto tempo a gente vai estar sabendo de baleia morrendo, porque não tem plâncton suficiente para ela alimentar. Porque todo o ecossistema passou do ponto de não retorno. E tudo isso que morrer vai ser liberado na água do mar, e é liberado na água do mar, e é liberado na atmosfera. O último ponto de não retorno, só para explicar um pouquinho para o pessoal, que é mais um pouquinho mais difícil de entender, mas talvez seja um dos mais importantes e mais temidos, é que associado a todos esses pontos de entrada ou de proteção que a gente está desmerecendo, existem correntes marítimas, oceânicas, existem correntes aéreas, mas existem principalmente correntes oceânicas, que são os grandes radiadores do mundo. Existe um vermelhinho ali do lado esquerdo, que é uma corrente que recebe um apelido esquisito, que é o AMOC. É a corrente de recirculação do Atlântico Meridional. Essa corrente eu vou mostrar daqui a pouquinho qual que é o caminho que ela faz, pra vocês verem que ela não é aquela bolinha, ela é uma coisa muito mais importante que isso, mas aqui só para comentar aqui, as correntes localizadas, por exemplo, a gente tem o El Niño, a gente estava no El Niño, fica aí mais ou menos uns 4 anos, depois muda, parece que a gente está no período neutro, entrando na La Niña, que é uma corrente que acontece aqui no Pacífico, no oeste aqui da América do Sul. É, as monções, que acontecem ali na Índia, são várias correntes que são importantes para funcionar de radiador do mundo. Elas são o nosso chiller. Elas pegam o que está água quente, que está onde está quente, e leva que está onde está frio. Desculpa, água quente que leva para um lugar frio. Água fria traz para um lugar quente. Ela é o nossa bombinha de circulação do mundo. Essa corrente, a gente ainda não passou o ponto de não retorno de grave impacto dessas correntes. Mas a gente já está no caminho, porque já tem aferição demonstrando a redução do efeito dessas correntes. Vocês lembram que lá atrás eu falei que lá no, na Groenlândia, o fato de existir o degelo, ele mudava, reduzia a salinidade da água. Quando ele reduz a salinidade da água lá na Groenlândia, ele faz com que essa água fique mais leve. Uma água que, no amoque, nesse vermelhinho que está logo debaixo ali da Groenlândia, ela precisaria de ficar pesada para fazer o caminho que a amoque faz. Se ela tinha que passar por debaixo d'água, se ela tinha que pa ficar pesada, passar igual uma corrente, uma grande corrente, por debaixo d'água, e agora eu estou deixando ela leve, água doce, e ela não está conseguindo caminhar, eu estou fazendo um tipping point impactar no outro. Por que que eu expliquei a importância de conhecer esses pontos de não retorno, esses pontos de virada? Porque no aquecimento global, todos esses pontos de virada são degraus. Degraus naquele caminho da tragédia climática que a gente está caminhando. Então, é importante a gente reconhecer. E alguns desses degraus a gente já subiu e outros a gente está subindo com um impacto muito maior. Passa para o próximo, fazendo falar, viu? Prometo para vocês não ser chato demais por tempo demais, tá? Mas acho que isso é importante. Aqui é só uma confirmação, mas não precisa do Noah, porque a gente tem pessoas excelentes aqui, em todos os cantos, monitorando os corais, comprovando que todo mundo morreu. Todo mundo morreu assim, ó, sobrou um restinho de gente, por enquanto. Neste ano, isso aí é um tipping point que a gente está vendo na nossa frente, uma fotografia. Pode passar para o próximo. Isso aqui é um mapa muito importante de conhecer, porque todo mundo que não compreende o que é aquecimento global ou mudanças climáticas ou efeito estufa, não compreende que nem todo lugar vai esquentar e nem todo lugar vai sofrer a mesma alteração climática. Infelizmente, muitos lugares são frios e vão esfriar o suficiente para uma zona inabitável. Muitos lugares são quentes e vão aquecer o suficiente para ficar inabitável. Muitos lugares são costeiros e vão ficar debaixo d'água, porque é isso que aconteceu anteriormente, em períodos, milhares de anos anteriores, onde isso entrou em um novo equilíbrio que nós, seres humanos, estamos criando. Passa para o próximo, fazendo favor. Isso daqui é o que aconteceu naquele dia. Desculpa, isso até não é o que aconteceu aquele dia, não. É uma foto recente, mostrando essas zonas de alto. Isso aqui é um mapa do Wind, é um monitor climático. Eu usava muito para mergulho, mas é muito importante, muito interessante para vários fatores. Ele mostra acúmulo pluviométrico, acúmulo de vento, ondas e vários outros fatores reais, em tempo real. Então, aquela regiãozinha ali, ó, vermelha, roxa, em cima do Rio Grande do Sul, isso aí é o que estava em cima do Rio Grande do Sul hoje de manhã, tá? Isso aí a gente deu um pouco de sorte, que isso se dissipou um pouco pelo efeito dos ventos em direção à costa. Mas a gente precisa de parar um pouco de achar que Estou vendo um tanto de água na atmosfera e toda essa água está causando problema, ou toda essa água que cai. Tem todas as questões do Rio Guaíba, coisas de infraestrutura que podem ser consideradas. Sim, mas as zonas de risco, as zonas de vulnerabilidade, que vão ser as que mais vão sentir esses eventos climáticos, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. É um pouco parecido com o que aconteceu no mesmo dia na China, alguns dias anteriores em Dubai, com o ciclone recorde que aconteceu no mesmo mês na América do Norte, e com fenômenos que estão acontecendo de maneira extrema, completamente fora do normal que a gente conhecia em todo o mundo. Existe um fator que eu, Paulinho doido, sempre reconheço: a gente está no máximo de ciclo solar. Ele existe 11 anos. Existe uma pequena influência do ciclo nesses eventos? Talvez sim, mas ela não é a cabeça do problema, longe de ser. E a moral da história, infelizmente, é que a gente está enxergando o novo mundo. A gente não está enxergando tragédias eventuais que chocam a gente. Choca o suficiente. É para a gente ficar assustado, é para a gente ficar muito assustado, mas isso é um pouco o mundo contando para a gente como ele é, da agora para frente, e o caminho da curva, vocês sabem, é de subida. É de subida, desconsiderando os pontos de não retorno. Considerando os pontos de retorno, é a mesma subida, mas com degraus. Então, eu acho que está no momento de emergencial da gente pensar no mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Nem consigo conceber para os nossos netos, porque a visão é trágica, é visão de emergência. A gente precisa de uma mudança muito radical em muita coisa. Então, para esse momento, Rio Grande do Sul, a gente precisa de reconstruir a vida dessas pessoas, salvar muita gente que nem tá encontrada ainda. É um momento crítico. Mas é um momento de choque, que a gente, esse choque precisa muito de abalagem no coração, e que a gente precisa reconhecer de onde que ele veio, porque ele veio da ação antropogênica. E, infelizmente, os lugares que mais vão sentir os eventos extremos, eventualmente, não são nem os lugares ali no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que não é um lugar que contribuiu fortemente para esse mundo novo. Em muitos lugares que a gente contribui de maneira muito mais forte. Mas eu acho que é o momento da gente ficar chocado, mas da gente não deixar de fazer associação de causa e efeito com que a gente está cansado de saber que estava previsto para acontecer com o mundo. Então a gente vai ter que acostumar com isso? Não. Eu acho que a gente deve se revoltar com isso, e revoltar e tentar ser uma massa de mudança. Porque o mundo está contando para a gente que o plano dele é ser mais ou menos assim, da agora para frente. Então é isso. Acho que falei demais, mas eu acho que a gente aquarista tem capacidade de compreender todas essas nuances desse sistema. Pode pôr a última aí, principalmente porque o nosso mundo é isso aí, ó. Nosso mundo é um grande aquário. A gente vive num grande sistema fechado. Infelizmente, o nosso mundo não tem jeito de fazer TPA. O que se produz lá dentro fica. Então, a gente aquarista, eu acho que tem um insight muito bom sobre o que é esse sistema e sobre o que a gente tem que ficar mexido no coração para tentar mudar o que está previsto para acontecer com ele. Desculpa se eu falei demais.